Nesta edição do Chá das 5, connosco temos a Rita Red Shoes. Rita, bem-vinda.
Obrigada.
É um gosto, Rita, tê-la connosco nesta edição especial do Chá das 5, sobretudo porque vamos poder vê-la e ouvi-la logo mais à noite no Teatro Aveirense. Temos quinto álbum, O Lado Bom, já lá vamos. Antes disso, Rita, para quem não sabe, eu sei que é uma pergunta clichê, que já deve ter ouvido vezes, sem conta, mas Rita Red Shoes nada tem a ver com aquela mulher fatal em cima de um grande salto vermelho, pois não?
Não. Não é por aí, embora ache graça à ideia de mulher fatal. Mas o nome vem de um imaginário um bocadinho mais mágico e que tem que ver com o feiticeiro de Oz e com alguns pontos que li quando era mais pequenina, onde os sapatos vermelhos eram mágicos e, portanto, quem os calçava ficava com uma espécie de superpoderes. E eu, como tímida que sou, achei que precisava de um apetrecho destes para poder subir a palco.
Se bem me lembro da única história de Encantar, que eu me lembro assim dos sapatinhos vermelhos, já não me lembro da história, mas lembro-me que a menina que os calçava depois não conseguia parar de dançar, de caminhar, enfim. Tem sido assim, Rita, desde que assumiu o Red Shoes?
Sim, felizmente. Tem sido sempre muito trabalho, tenho conseguido fazer a música que gosto e que me dá prazer. Tenho partilhado nos palcos com músicos também admiro muito, trabalhado na área de cinema e de teatro, que era um dos meus objetivos também. Portanto, sim, desde que salto os sapatos tem sido assim uma correria.
Gostávamos de saber, e esta é uma pergunta dos fãs, como é que alguém que é licenciado em psicologia clínica decide nunca exercer a psicologia e dedicar-se às emoções e à psicologia através da música? Cruzam-se estas duas carreiras ou nem por isso?
Cruzo de vez em quando em alguns projetos. Por acaso agora estou a terminar um em que cruzo as duas áreas de estudo. No fundo, vou às escolas trabalhar com estudo de terceiro ciclo e onde faço umas sessões de sensibilização à saúde mental através da música, e há uma parceria com o IPDJ, o Instituto Português da Juventude, e com uma associação que se chama Sol Sem Fronteiras. Portanto, sim, também já tenho tido a oportunidade de cruzar as duas áreas que estudei e que me causa sempre curiosidade.
A Rita fala na questão da saúde mental. Atualmente esta questão deixou de ser tabu e por conta da pandemia ela é aceita com mais naturalidade. A Rita também tornou público em outras entrevistas, em outras conversas, que a maternidade, e parabéns, mamãe,
obrigada,
que a maternidade não é tudo cheiro a flores e lençóis suaves e tudo cor-de-rosa.
Não é. Não é, quer dizer, eventualmente para alguém pode acontecer ser, mas a verdade é que a maternidade traz muitas coisas que são menos faladas e que não são boas. A deprivação de sono, as incertezas todas e as dúvidas, a insegurança que vem de termos uma criatura completamente dependente da sua sobrevivência, da nossa prestação. Enfim, há uma data de peripécias que nos põem à prova e, portanto, tudo o que nos põe à prova deixa-nos inseguros e deixa-nos com medos e incertezas. E, portanto, a maternidade também é isso, é uma montanha russa de emoções e desafios diferentes ao longo e à medida que a criança vai crescendo. Agora a minha filha já tem 3 anos e, portanto, são outros desafios nesta altura, não é se ela está a mamar bem ou não, já são outras questões, mas como eu costumo dizer, eu acho que a maternidade nos dá a maior força, mas também nos torna o mais frágeis possível.
A Rita diz, em determinada altura, que lá estava eu com uma recém-nascida nas mãos, sendo eu também a sentir-me uma recém-nascida mãe.
E sim, é verdade. no fundo, eu acho que nós, mães ou pais, de primeira viagem, deixamos literalmente de ser filhos só de um dia para o outro, não é? E passamos a ser pais. E, portanto, isso não é nada que se possa ensinar propriamente. Podemos ter experiências perto, irmãos, ou ser tios, mas nunca é a mesma coisa do que sermos pais. E, portanto, acho que a sociedade também embeleza muito toda a ideia dos bebés. Claro, se não fosse assim, a nossa espécie podia extinguir. Mas a verdade é que tem coisas também muito duras para as mulheres, pós-parto. Às vezes as próprias gravidezes não são fáceis. Há toda uma panóplia de coisas que nos estão sempre a assombrar de estou a ser boa mãe, se vou ser capaz, não vou ser capaz. Isso é muito duro e isso é pouco falado. Eu acho que as mulheres se deixam um bocadinho com medo de acharem que eventualmente não são boas mães, não é? Mas a qualquer altura eu acho que com privação de sono e cansaço todas as mães já lhes passaram pela cabeça, não dá para devolver outra vez na maternidade assim, vamos ir lá deixar um bocadinho.
Sem dúvida, mas não dizem em voz alta, não é?
Pois, eu acho que há este medo de, a mãe é suposto amar um filho incondicionalmente, logo desde que nasce ou até desde que está na gestação, o que não deixa de ser verdade, mas como em tudo, nada é perfeito. Portanto, não é tudo bom, também não é tudo mau. Até sei eu quando digo isto, a minha filha é o meu maior tesouro, é a minha melhor aventura da vida, e adoro ser mãe, mas também tenho que ser realista. Eu acho que há mulheres que sofrem muito sozinhas com depressões pós-parto, precisamente porque a sociedade não está aberta a falar disto naturalmente.
Sem dúvida. Há que falar mais destes temas, a vida como ela é, porque somos todas mulheres, todas mães, pais e todos passamos por isto em maior ou menor grau. Este álbum, Rita Red Shoes, este lado bom, nasce no meio de toda esta aventura?
Nasce no início desta aventura, na verdade. Muitas canções que foram compostas ainda comigo grávida, portanto, com a Rosa dentro da barriga a crescer. E muitas outras foram escritas já com a Rosa vinda ao mundo, ao meu colo ou até na rua, enquanto passeava com ela para adormecer, e escrevendo algumas letras e imaginando algumas das canções. Portanto, é um disco que, no fundo, que apanha todo este processo e este período de gestação e de pós-parto, que no meu caso não foi assim, durante um mês e meio foi complicado. E apanha depois também já o pós, passada a tempestade, o prazer que é e a aprendizagem que vem deste processo, porque também viajamos muito até à nossa infância. Portanto, este disco é um bocadinho o meu diário de bordo desta experiência, mas com uma experiência pessoal. Não é um disco maternal propriamente, ou só para pais, ou é um disco de experiência pessoal, de mergulho, de autoconhecimento, de me pôr em causa. E foram 100 canções nesse sentido.
Porquê decidiu chamar a este quinto álbum Lado Bom?
Porque, no fundo, como eu há pouco dizia, todos estes desafios que nos põem em causa e que me fizeram pôr muita coisa em causa, levaram-me a um sítio melhor, levaram-me a uma versão melhor de mim mesma. Eu tenho a certeza que sou muito melhor. Estou muito mais em paz comigo desde que fui mãe do que antes. Sinto-me também mais atrativa, mais criativa, enfim, valorizo a vida de outra forma e, portanto, na verdade, a dificuldade pela qual passei todo o processo doloroso trouxe a um sítio melhor, a um lado bom.
Este álbum tem também a particularidade, Rita, de ser cantado todo em português, o que também é novidade para os fãs.
Sim, pela primeira vez, é um disco mesmo totalmente escrito em português. Duas das letras não são minhas, as restantes são do Samuel Moreira e do Pedro da Silva Martins. E depois, basicamente, foram coisas que foram saindo. Era uma vontade antiga fazer um disco todo em português. Aliás, no meu disco anterior já tinha 3 canções em português, mas este, acho que por motivos óbvios, pela minha antiga vontade já de querer fazer um disco assim, E depois também por todas as circunstâncias, o facto de ser mãe, de estar no fundo também a escrever um bocadinho em tom de confissão, em muitas situações, isso obviamente que a minha língua mãe é o português e foi o natural, foi sair assim. Portanto, foi uma viagem, já tinha feito várias experiências na nossa língua e de repente tornou-se óbvio que era o disco que tinha que ser todo em português.
Logo mais à noite, quem é que vai subir consigo ao palco?
Pois eu tenho a sorte de ser muito bem acompanhada, ter uma segunda família, que eu chamo a minha família de estrada. Comigo vai estar na bateria o Rui Freire, que já me acompanha há muitos anos. No baixo, Nuno Lucas, que também já vem da turnê anterior. Nos teclados e programações, o João Gomes, músico e amigo com quem também já partilhei muitos palcos. E na harpa, a Salomé Paz Matos.
Harpa, que também é uma novidade na sua sonoridade.
É uma novidade, a Salomé é maravilhosa. Só por si vê-la a tocar, eu até podia não estar lá. E o disco foi gravado por um artista que é o Eduardo Raon, mas que não vive em Portugal. E depois deu-me a conhecer aqui a Salomé, que faz os concertos ao vivo. Mas de facto a harpa era uma das sonoridades que eu já queria experimentar também há mais tempo, mas surgiu a oportunidade ao conhecer o Raon, noutras circunstâncias, e pensei, olha, aqui está a oportunidade para usar a harpa no disco. E, portanto, foi um trabalho à distância com ele, mas que resultou muito bem e que eu tenho a sorte de conseguir cumprir e levar para palco e só assim respeitar a sonoridade do disco.
Conosco hoje, nesta edição especial do Chá das 5, Rita Redshoes. O concerto é logo mais à noite no Teatro Aveirense. Rita, não é a sua primeira vez em Aveiro. Que recordações guarda, que boas recordações guarda desta cidade?
Não é a primeira vez. Eu guardo duas boas recordações do Teatro Aveirense. A primeira, alguns em 2008, quando o meu primeiro disco saiu, foi a primeira sala esgotada que eu tive, não foi a sala principal, foi a outra, e lembro-me perfeitamente quando cheguei para ir, enfim, fazer o ensaio de som, que estava na porta, que o concerto estava esgotado, então foi para mim foi uma grande emoção. E depois foi em 2016, que fiz uma pequena residência no teatro com a minha banda disco anterior, para ensaiarmos o espetáculo, e portanto o espetáculo foi estreado precisamente no Teatro Aveirense. Então tenho esta ligação muito próxima com a cidade, e além disso a minha agência é da Aveiro, portanto tenho várias ligações emocionais à cidade.
A Rita disse também recentemente, publicamente, que depois de toda esta pandemia, depois dos anos da estrada, não é, da maturidade, que passou a ser mais tolerante consigo. Pergunto eu, era muito exigente consigo, Rita?
Era. Ainda sou. E acho que é bom. É uma boa característica. Mas não podemos ser demasiado, não é? Acho que não é saudável para o nosso dia-a-dia. E a exigência esgota muito, portanto temos que moderar, não é? A exigência e sobretudo aproveitar de facto o dia-a-dia, o momento, à medida que a pessoa vai envelhecendo, isso é um clichê, mas é verdade, vamos dando mais valor à vida, estarmos vivos e estarmos com quem gostamos, e isso também nos torna mais resilientes e mais tolerantes, não é? Perceber que o importante não é não falhar, mas sim poder, enfim, espalhar felicidade e também criar felicidade e usufruir dessa felicidade. Isso é que é o mais importante.
Também nunca escondeu que a busca do sentido da vida sempre foi algo muito importante nos seus momentos refletivos e até criativos. Acha que é por aqui, nesta última resposta, que encontra a resposta para a grande questão da humanidade de qual é o sentido da vida?
Sim, acho cada vez mais que o sentido da vida tem pouco que ver com o que conquistamos materialmente ou até com, enfim, títulos, troféus, o que seja, embora a nossa sociedade se estabeleça muito sobre esses parâmetros, não é? Isso é que é o sucesso, isso é o que dita o sucesso das pessoas, mas acho que, de facto, o sentido da vida está longe disso, está sentirmos-nos completos, enfim, bem connosco, ao pé de quem gostamos, fazermos felizes de quem gostamos e óbvio, também fazermos coisas na vida que nos deem prazer, não é? Eu acho que o prazer é uma coisa muito importante e de facto, nós não sabemos até quando é que aqui estamos. Estamos mais 2 dias, estamos mais 10 anos, enfim, não sabemos e, portanto, acho que mais vale aproveitarmos o tempo de maneira proveitosa para nós, que nos dê prazer e dê alegria aos outros, do que estarmos em competições e em juntar coisas que não vamos levar quando formos embora desta terra.
Connosco nesta edição especial do Chá das 5, Rita Redshoes. Rita, quando a Rosa, sei lá, for assim uma adolescente com 15 anos, o que é que vai fazer questão de lhe dar a conhecer enquanto música, ou enquanto poesia, ou enquanto arte, escritura, cinema?
A minha casa, ou a nossa casa, tem muito material que ela pode começar já a mexer e a explorar. E basicamente esse é o meu intuito. Não pretendo guiar propriamente as escolhas da Rosa nesse sentido. Acho que a liberdade é... O dar a conhecer é o mais importante. Mas tenho muita vontade de poder mostrar-lhe o mundo. Portanto, além dos livros, além da música, enfim, que posso ir partilhando com ela, gostava de viajar bastante com ela, mostrar-lhe outras culturas. Acho que abre muito o horizonte e também relativo vida, muita coisa e faz-nos pôr-nos mais no nosso lugar.
No fecho desta entrevista, a Rosa já tem uns sapatinhos vermelhos?
Não, por acaso não tem. Quando era mais bebê houve algumas ofertas de sapatinhos vermelhos, mas neste momento não tem.
No futuro, se as coisas correrem muito bem, como é que seria, Rita, para si?
O futuro correr muito bem. Olha, acho que primeiro termos saúde. Depois, poder com essa saúde mental e física ter a habilidade de passar os dias de uma forma criativa com a minha filha, com a minha família e continuar a construir coisas que me deem prazer, fazer música que eu gosto, a poder partilhá-la com as pessoas, já agora ter pessoas para partilhar. E no fundo é isso, aproveitar as coisas boas da vida e simples. Por exemplo, tenho imenso prazer em estender a roupa no meu quintal e aprecio muito isso. Portanto, é continuar a saber o que é importante e a poder vivenciar.
Muito obrigada por este bocadinho. Tudo de bom, lado bom está aí para ouvir já Rita Redshoes, logo mais à noite no Teatro Aveirense. Rita, até logo.
Até logo, muito obrigada.